edição da noite.
Já daqui a pouco a entrevista a Abel Mateus, o economista, critica o que diz ser a excessiva carga fiscal no país. Conheça os argumentos do antigo presidente da Autoridade da Concorrência em entrevista a José Pedro Frazão. Ainda um olhar sobre o ciclo de conferências do Secretariado Diocesano da Cultura do Porto. Para escutar a entrevista ao diretor Joaquim Azevedo, vai poder ouvir a responsável pelos projetos da AIS em Alepo, na Síria. Está em Portugal, foi entrevistada pela Renascença. É sexta-feira, noite de ensaio geral. A jornalista Maria João Costa está no Teatro Nacional Dona Maria II. Vai trazer-lhe duas propostas que não pode perder. Está com a edição da noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença, a par com o mundo.
Nas atuais condições, já devia haver um excedente nas contas públicas portuguesas da ordem de 1% do PIB. É a convicção do economista Abel Mateus, que denuncia o que diz ser a excessiva carga fiscal no país. O antigo presidente da Autoridade da Concorrência coordenou o estudo Orçamento, Economia e Democracia, editado e lançado esta semana pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Em entrevista ao jornalista José Pedro Frazão, Abel Mateus critica o rumo da política orçamental seguida nos últimos anos no país.
A política orçamental em Portugal tem sido um esbanjar de dinheiro em certa medida. Repare que o déficit médio na economia portuguesa tem sido cerca de 5,5% ao ano. Somos o país que tem déficits mais elevados ao lado da Grécia e da Itália. A nossa conclusão é que, em geral, a eficiência nos diferentes serviços, e nós olhamos para a saúde, para a educação, para as pensões, para a justiça, está muito aquém das normas, digamos, dos melhores a nível internacional. Não nos devemos comparar apenas com a média da União Europeia, mas sim com os melhores. E aí, em geral, o gap vai de 30% a 60% em relação aos melhores. O país era em períodos de expansão, grande expansão económica, com baixo desemprego, deveria ter excedentes. E não tem.
Não temos tradição de excedentes.
Não temos. E continuamos. Fala-se agora de conseguimos um grande êxito, que, do meu ponto de vista, não é nenhum grande êxito. É o resultado da conjuntura favorável, mas, e por outro lado, o esforço que se fez no programa de austeridade entre 2011 e 2014.
Já era possível estarmos em excedente, na sua avaliação?
Na minha avaliação, já deveríamos ter um excedente da ordem de 1% do PIB. E eu enquadro-me dentro daquelas pessoas que criticam este ajustamento orçamental, que tem sido, sobretudo, através de subida de impostos e de um pequeno aumento da despesa. Mas, naturalmente, temos a carga fiscal recorde da nossa história. Temos uma miríade de taxas e taxinhas que vão aumentando a carga fiscal sobre todos nós.
E não vê correspondente efeito na redistribuição? Porque se eventualmente o Estado arrecada essa receita, pode distribuí-lo por outras funções que são do Estado?
A redistribuição, que portanto, das classes de elevado rendimento em Portugal, está condicionada, e isso é uma conclusão interessantíssima do nosso estudo, pela reduzida dimensão da chamada classe média em relação a outros países europeus, por exemplo, leva a que não haja um volume razoável ou mais elevado, não é, que seria necessário para aumentar suficientemente o rendimento das classes mais desfavorecidas.
Como é que avalia a forma como o enquadramento comunitário tem entrado nesta equação? E a vigilância, ela existe sobre todos os países membros da União Europeia, em particular da zona euro. O que lhe pergunto é se, na sua avaliação, essa vigilância tem sido excessiva, anormal, vigilância normal para aquilo que é necessário.
Eu acho que é necessário para um país como Portugal, mas aquilo que eu estava a pensar quando estava a fazer essa pergunta é que, no fundo, os países que se comportaram melhor a nível da União Europeia são os países que estão fora da zona euro e que, portanto, não tinham, digamos, essa restrição imposta por Bruxelas de uma forma tão estrita. Ou seja, eles sabiam que se não se comportassem bem, os mercados iriam dar-lhes na cabeça.
O euro, Suécia. O euro é protetor, no fundo, nessa perspectiva.
É protetor, exato, de algum excesso, do excesso em que tivemos e que alguns países, que muitos países também caíram.
Há várias propostas que estão neste estudo, desde a apresentação de um programa de estratégia macroeconómica até 30 de abril de cada ano. A ideia, presumo, é que seja a base do orçamento, que depois deverá manter os seus calendários tradicionais. Há também a proposta do reforço do papel do Conselho de Finanças Públicas. Isto é uma desconfiança em relação à máquina que faz o orçamento?
Olha, eu começava por uma coisa que está muito mais próxima dos cidadãos, que é como é que um orçamento vai melhorar a vida dos cidadãos. Eu não me interessa de saber, como cidadão, se a percentagem gasta no total da educação do orçamento subiu de 20 para 20,2%. Não sei o que é que isso quer dizer. Mas se me disserem que vão ser criados mais 100 centros de saúde para melhorar os cuidados primários, eu sei, e se sei que um deles vai ser na minha região, sei exatamente o que é que posso contar.
É preciso explicar melhor o orçamento, é isso?
Começa por aí, mas o problema não é só esse, é que muitas destas medidas avulsas que nós vemos, portanto, anunciadas num orçamento, são apenas medidas para satisfazer um grupo de interesses ou, digamos, uns lobbies, com vista a um programa eleitoralista. Isso eu acho que tem que mudar profundamente em Portugal. O orçamento tem que ser um conjunto de programas e de projetos, com medidas concretas, que permitem fazer a avaliação dos resultados da atividade do Estado. Falta é uma revolução na forma como se gera o Estado que nós estamos a pedir. Infelizmente, o que acontece no nosso Parlamento é que o Parlamento é uma emanação dos partidos e dos diretórios partidários. Portanto, os deputados que ali estão apenas representam, digamos, o que o chefe do partido quer. Menos de 2% daquilo que vem, das verbas que vêm ao Parlamento português, em média, sofrem alteração. Isto quer dizer que o Parlamento não tem qualquer papel.
Quando sugere um programa de estratégia macroeconómica de projeções a 4 anos, sabendo que muitas vezes as projeções são exercícios um pouco ficcionais, é um pouco difícil perceber como estará o barril de petróleo daqui a 4 anos.
Exatamente.
Como é que concilia a incerteza própria dessas projeções com a necessidade de projetar a 4 anos?
Se em 2005 a Comissão Europeia, primeiro, tivesse números corretos da nossa dívida, que não tem, e no nosso livro há uma quantificação desses enormes erros que tem havido, suponhamos que tinha, e se fizesse a projeção a 5 anos, portanto para cerca de 2010, não é?
Pronto, o Estado deve ter um teste de stress frequente.
Exatamente,
é isso?
Portanto, se tivesse feito esse stress test, tinha-se visto que em 2010, 2011, estávamos numa situação de ruptura em relação aos mercados.
O orçamento deve-se conseguir ler em 10, 15 páginas? É isso?
Exatamente, em Portugal temos 350 ou mais, cheios de jargão técnico, que a maior parte das pessoas não percebem, nem entendem. Eu pergunto-me quantas pessoas, além dos especialistas, leem o relatório do orçamento.
Sim.
Em Portugal.
Vê mal nas cativações?
As cativações têm sido um estratagema utilizado para procurar reduzir o déficit. Ou seja, no fundo, diz-se a um ministro, olha, você tem mais 6 mil, mas depois já não tem mais 6 mil, já só tem mais 2 mil porque lhe cativo os 4 mil.
É um travão à despesa.
É um travão à despesa, mas o que vai acontecer é que o ministro depois, no ano seguinte, não vai pedir os 6 mil, vai pedir os 12 mil para que, com o corte que tiver, já lhe dar o mesmo.
O estudo do economista Abel Mateus e os desafios do orçamento e da política orçamental vão ser debatidos amanhã, sábado, no programa da Capa à Contracapa, no ar a partir das 9:30 da manhã, com edição do jornalista José Pedro Frazão. É preciso pensar o futuro para travar a instabilidade e a incerteza. O desafio é lançado no ciclo de conferências do Secretariado Diocesano da Cultura do Porto, que tem como mote desamordaçar o futuro, os cristãos do mundo contemporâneo. O quinto encontro vai promover o debate entre cultura, política e teologia, como explica Joaquim Azevedo, diretor do Secretariado Diocesano da Cultura do Porto.
São debates que nós vamos promovendo entre pessoas mais ligadas ao mundo da política, ao mundo da cultura e ao mundo da Igreja, da teologia. Este encontro, portanto, este derradeiro que estamos a preparar para este sábado, conta com um teólogo, o professor João Duque, da Universidade Católica, e com um professor basco, o professor Daniel Inerariti, que é uma pessoa que tem vindo a pensar há bastantes anos sobre a questão da política e da evolução da política, do futuro e, sobretudo, do futuro das democracias. E é uma das pessoas mais reconhecidas no plano internacional nessa matéria. E creio que vai ser um momento muito interessante de diálogo e de debate entre, por um lado, como é que a teologia e a própria tradição cristã nos ajudam a olhar o futuro e, por outro lado, como é que esse outro autor, que eu até tenho um livro sobre o futuro e os seus inimigos, como é que ele também nos ajuda a olhar esse futuro com realismo e, ao mesmo tempo, com alguma esperança.
E, no fundo, sendo que esta iniciativa assenta em duas abordagens, não é? Tal perspectiva política. Sim. E a perspectiva cultural, na sua opinião, há alguma delas que possa, de facto, ser mais valorizada para salvar esse futuro, para não termos medo desse futuro? Ou tem de haver um equilíbrio?
Não, eu creio que tem que haver, porque a nossa forma de poder mudar, ou a nossa capacidade até de poder mudar essa forma de olhar o presente, não é? Em termos de tendo outra perspectiva sobre o futuro, tendo outra esperança, outra forma de mais realista e otimista de olhar as coisas, quer dizer, acreditando mais na nossa capacidade para transformar a realidade, isso vai desde perspectivas mais culturais ou até mais teológicas, até perspectivas mais políticas. Todas são bem-vindas para ajudar a abrir esse campo, não é?
Não há, como se costuma dizer, até uma crise na política, da forma como as pessoas também olham para a política?
Sim, claro que sim, mas é por isso mesmo também. Quer dizer, por isso é que é importante vozes da política, que vozes de pessoas que pensam a política e as democracias em particular, que nos ajudem a olhar para o que se está a passar com olhos mais críticos e mais distanciados, e nomeadamente para esta forma que os políticos têm hoje de viver, de exercerem a política administrando o medo das pessoas e denunciando isso e dizendo que há outras formas de construir a democracia bem mais importantes, porque essas até a podem destruir definitivamente, não é?
Joaquim Azevedo, diretor do Secretariado Diocesano da Cultura do Porto, entrevistado pela jornalista Filomena Barros, no ciclo de conferências Desamordaçar o Futuro, os Cristãos do Mundo Contemporâneo, decorre amanhã na Associação Católica do Porto, a partir das 3 da tarde. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre vai ajudar a reconstruir casas e igrejas em Alepo. Os cristãos da Síria precisam da sua ajuda, é o nome da campanha de Natal que acaba de ser lançada. Pretende apoiar o regresso dos muitos sírios que a guerra obrigou a fugir. Em declarações à jornalista Angela Roque, Catarina Martins Betancourt, responsável pela ajuda à Igreja que Sofre em Portugal, lembra que a instituição tem sido o suporte da população síria desde que a guerra começou, através da garantia de bens essenciais. Essa vai continuar a ser uma prioridade, mas é preciso criar condições para as famílias se fixarem de novo.
Estamos a reconstruir casas para que a comunidade cristã se possa manter na Síria, não é? Porque é um dos grandes problemas de países como a Síria, como foi também o programa que nós tivemos para o Iraque, é de facto a comunidade cristã não ter capacidade para regressar sem este tipo de ajuda.
E entre o que vai ser reconstruído estão 3 catedrais, não é?
Exatamente.
Que ficaram destruídas na guerra.
Exatamente, que ficaram parcialmente destruídas e que vamos também ajudar para ser também esta fonte de esperança, não é? Uma luz, que estas catedrais também sirvam de um farol de esperança para a comunidade cristã perceber que a Igreja, os padres, as irmãs, a Igreja não saiu e está ali junto deles e quer continuar com eles.
A reconstrução é importante, mas a AIS está também a apoiar o povo sírio ao nível humanitário. Quais têm sido as prioridades?
As nossas prioridades continuam a ser a parte da alimentação, dos cabazes alimentares, da medicação, o apoio ao aluguer de casas, de quartos, o apoio à eletricidade, os bens essenciais.
As crianças e os jovens também são uma preocupação, não é?
Sim, muitas deixaram de ir à escola porque as escolas foram destruídas. Foi-nos pedido, de facto, esta ajuda através de bolsas de estudo, desde o ensino básico até universitário.
Para tudo isto é preciso, naturalmente, dinheiro. Quanto é que já estão a aplicar e quanto é que precisam para estes projetos?
São cerca de quase 2 milhões de euros, não é, que foram aplicados para nesta parte desta reconstrução e na parte também das bolsas de estudo. E só este ano já apoiámos com 7 milhões os projetos na Síria.
Como é que as pessoas, nomeadamente os portugueses, podem colaborar?
Todos aqueles que nos quiserem ajudar podem ver o nosso site em fundação-ais.pt, entrar em contacto connosco. A grande ajuda que nós recebemos aqui em Portugal é do grupo de benfeitores e amigos da instituição.
Esse número também tem crescido?
Esse número tem crescido e a generosidade dos portugueses tem crescido, de facto, também nos últimos anos. Não nos podemos esquecer que a AIS não apoia apenas a Síria. Os números de 2017, que são os que temos disponíveis neste momento, nós ajudámos mais de 5 mil projetos em mais de 145 países. Isso só se explica, de facto, com esta generosidade que tem crescido de ano para ano, não só em Portugal, mas em todo o mundo.
E a responsável pelos projetos da AIS em Alepo é a irmã Annie Demerjian, que esta semana está em Portugal para uma série de conferências sobre a Síria. Esta noite falou no Porto, mas já passou por Évora. Amanhã vai ao Montijo. Nesta quinta-feira participou na iniciativa 1 milhão de crianças reza o terço pela paz em Fátima. A jornalista Ângela Roque falou com esta religiosa que conta como a fé tem ajudado o povo sírio. Defende que a oração é a arma mais poderosa do mundo e apela à solidariedade material dos portugueses para que seja possível reconstruir aquele país.
Annie Demerjian é responsável pelos projetos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Alepo. Está por estes dias em Portugal para falar da Síria. Garante que a situação está melhor, apesar de ainda haver combates. Diz que o país é como um doente que acabou de ser operado.
Syria is like a person who did a great and serious operation.
A Síria é como uma pessoa que fez uma operação grande e difícil e a ferida continua aberta. Muitas organizações, quando viram que a guerra acabou, começaram a retirar e pararam imediatamente a ajuda de emergência. Precisamos de ajudar as pessoas a recomeçarem as suas vidas e a encontrarem emprego, porque muitos ficaram sem trabalho. Aqueles que tinham lojas perderam tudo e, ao mesmo tempo, ajudá-los nas necessidades básicas do dia-a-dia, como a comida. Não lhes podemos dizer, fizeste uma operação, estás ok, vai em frente. Isto vai levar tempo.
It will take time.
Uma das prioridades terá de ser ajudar as crianças.
As crianças têm um grande trauma nos seus corações. Precisamos de as ajudar. Temos uma geração que já nasceu durante a guerra. 3 milhões que não conhecem mais nada a não ser a violência, a guerra e a morte. Então isto vai demorar anos a reconstruir.
Durante os anos de guerra houve quem se aproximasse mais de Deus, mas também quem se afastasse. Mas garante que mesmo nos momentos mais difíceis, os cristãos sírios nunca perderam a fé e a esperança.
Surpreendeu-me durante a guerra ver as igrejas sempre cheias e as pessoas a rezar. Um dia a igreja era atingida por uma bomba e pensava-se, amanhã não haverá aqui pessoas. Mas no dia seguinte as pessoas iam e participavam na missa. Isto para mim foi espantoso. Um sinal de determinação, ir em frente apesar de tudo o resto. A igreja esteve sempre presente com os seus padres e bispos. Estarem lá com a sua gente teve muito significado para os crentes.
It means a lot for the believer.
A irmã Annie pede aos portugueses que continuem a rezar pelo povo sírio e também a apoiar os projetos da AIS que garantem que a ajuda material e humanitária chega a quem precisa.
Tudo o que recebemos tem significado para nós, porque eu, como religiosa, não posso só dizer às pessoas, Jesus ama-vos. Eles respondem, tenho fome, irmã, quero comer. E sem a ajuda que temos recebido, não conseguimos apoiar as pessoas. A oração é a arma mais poderosa do mundo. Continuem a rezar por nós, porque nós acreditamos na oração, que a oração mudará a mente e os corações e que a paz voltará um dia ao nosso país.
O testemunho da irmã Annie Demerjian. Uma engenheira civil de 51 anos que cedo optou pela vida consagrada, é a atual responsável pelos projetos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre na Síria. Pode ler mais sobre esta entrevista e também sobre a campanha de Natal da AIS no site da Renascença em rr.sapo.pt.
Renascença, a par com o mundo.
O programa desta noite tem paragem obrigatória no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. O programa Ensaio Geral dá-lhe a conhecer as duas peças que pode ver no próximo mês. Numa edição gravada ao vivo, os atores Rogério Samora e Pedro Penin e o encenador Álvaro Correia conversam com a jornalista Maria João Costa.
Muito boa noite. O ensaio geral de hoje veio até ao teatro. Estamos no Nacional Dona Maria II, em Lisboa, e vamos nos próximos minutos dar-lhe a conhecer o que poderá ver neste palco em breve. Connosco para esta conversa, nesta parceria entre a Renascença e o Teatro Nacional Dona Maria II, temos hoje os atores Rogério Samora e Pedro Penin e o encenador Álvaro Correia. Poderá ver o trabalho deles a partir já de novembro aqui nos dois palcos do Dona Maria. Pedro Penin e Rogério Samora vão estrear a 1 de novembro uma criação dos Teatro Praga, chama-se Worst Of. Pedro Penin é também encenador, além de ator nesta peça. Será um espetáculo que fala sobre o teatro, mistura textos de autores bem conhecidos como Gil Vicente, até ao próprio mais atual José Maria Vieira Mendes. Fale-nos um pouco do que será este espetáculo de teatro com teatro dentro.
É um espetáculo anti-celebratório. Em vez de colocar no centro do espetáculo uma ideia de celebração da história do teatro português, é quase como se fizéssemos uma inversão de paradigma e aquilo que vamos celebrar é o que de mau, supostamente, o teatro português tem. E isto vem de uma era um projeto antigo do Teatro Praga, que tinha sido proposto ao Teatro Nacional já há muito tempo, mas que, entretanto, nunca tinha havido possibilidade de o concretizar, e que foi finalmente aceito por esta direção, e que partia de uma ideia de que o teatro português, ao contrário de outras dramaturgias, como, por exemplo, a inglesa, o Reino Unido tem o Shakespeare, a França tem o Molière, a Espanha tem os autores do Século de Ouro, mas nós, apesar de termos o Gil Vicente e o Almeida Garreta, agora aqui a olhar para mim, até me senti um bocadinho intimidado, mas nenhum dos dois tem tanto valor como esses autores têm. Não são tão considerados. Mesmo cá dentro, não são autores que sejam muito representados, apesar de fazerem parte dos currículos das escolas, mas não têm o mesmo peso que esses autores têm nos outros países. O que nos coloca numa posição um bocadinho, quase como podemos considerar-nos órfãos dessa grande tradição, mas ao mesmo tempo nos dá uma maior liberdade, porque não existe uma escola tão pesada. E esse peso permite que a criação contemporânea portuguesa seja, se calhar, muito mais diversa e muito mais livre de constrangimentos do que essas dramaturgias. Então, por isso parte dessa...
Anti-teatro.
Não anti-teatro, não, ao contrário. Ela é também celebratória. Por ser anti-celebratória, acaba por ser celebratória também. Só que em vez de ser uma ideia de vamos celebrar as coisas boas que o teatro português tem, ela baseia-se numa espécie de clichê e numa ideia recorrente, e que não vem de agora, já vem quase desde sempre. Muitos autores falaram dela, essa de Queiroz falou disso, alguns dos autores que nós temos aqui, como Alfredo Cortês, também falaram disso, escreveram textos, e outros mais recentes, por exemplo, um texto da Maria Helena Seródio, que fala justamente disso, de uma espécie de delay crónico do teatro português e, ao mesmo tempo, da sua falta de qualidade, no sentido de nunca se equiparar a outras dramaturgias. E então, acho que mesmo para o público português há essa ideia bastante instalada, ao contrário, por exemplo, da poesia ou da literatura portuguesa, que são sempre muito consideradas, que o teatro é sempre uma espécie de parente pobre das artes. Portanto, é uma espécie de celebração... não é ou é, e pode ser e pode não ser, conforme a perspectiva. Mas neste caso é um aproveitamento dessa ideia, que é uma ideia enraizada e que até é justificada pela academia e pelo senso comum, e de transformá-la numa vantagem. Em vez de olharmos para isto, para essa questão e dizermos porque é que somos tão maus, porque é que somos tão pobrezinhos, porque é que nunca se escreveu nenhuma peça que tivesse essa importância, vamos então celebrar isso, celebrar o lixo.
Rogério Samora vai estar em palco com o Pedro Penin, com a São José Correia e muitos outros atores. Posso perguntar que personagem vai representar?
Não há personagem.
Que papel ou, enfim, pode o que ser é que irá encarnar nesta peça?
Não vou encarnar nada, nem concordo com essa expressão, acho que nós não encarnamos nada. Podemos encarnar o encarnado do Benfica, se formos desse clube, eu pelo menos sou. Mas o espetáculo, para mim, é estranho, é celebratório, é angustiante, e eu tento servir aquilo que os Praga me pediram e que os Praga querem, e concordo, discordo, amo, odeio, coloco questões, eles respondem-me. Eu acho que o teatro não se explica. Eu acho que um criador, um artista, quando tem necessidade de explicar a sua obra, deve mudar de profissão. Acho que a arte consome-se, admira-se, vê-se. Se estamos aqui a explicar o espetáculo, pronto, nós estreamos dia 1 de novembro no Teatro Nacional. Mas não posso dizer muito ao público, a não ser venham ver se quiserem, se tiverem curiosidade. Vale a pena porque é divertido, faz pensar, é angustiante e é de uma estranheza enorme.
Porquê que é estranho?
Se eu lhe disser isso, estou-lhe a dizer tudo.
Mas o público também tem que vir sentir essa estranheza.
Sim, o público de certeza que vai rir muito e vai também estranhar muito.
Uhum. É a primeira vez que trabalha com os Praga?
É, mas eu já não faço teatro desde 2011. Não me têm convidado, mas gostava e passei esse recado. Não me ticunha, passei mesmo o recado à Cláudia Jardim e disse-lhe para ela comunicar ao grupo que eu gostava de experimentar trabalhar com eles. Porque o teatro é sempre uma surpresa. Trabalhamos
com
pessoas...
E porquê queria trabalhar com o Teatro Praga?
Porque
em
eu
particular?
Acho, porque eu gosto de desafios e acho que eles são aventureiros e gostam de arriscar, gostam de experimentar e gostam de chafurdar em artes não muito convencionais, e eu gosto disso. Eu não gosto muito da arte convencional.
Desassossegam.
Olha, essa palavra eu não disse também. O espetáculo também desassossega muito. Muito, muito.
A peça Worst Of vai estar em cena na Sala Garrett do Teatro Dona Maria II a partir de dia 1 até dia 18. Pedro Penin, acabámos de ter aqui recentemente no teatro a peça Sopro, tivemos também a peça Teatro. O teatro tem estado a refletir também sobre si próprio nesta sala do Nacional. Esta peça acrescenta nesse aspecto mais uma reflexão sobre o teatro português?
Sim, de facto isso sempre aconteceu. Acho que o teatro é uma arte que muitas vezes se autodevora, se mastiga e depois regurgita e volta a redistribuir toda essa matéria. É uma arte do aqui e do agora, mas que está permanentemente a reinterpretar o passado, e os grandes nomes da grande dramaturgia continuam a ser feitos e refeitos. Este espetáculo acho que põe no centro da atenção e no centro do conceito do próprio espetáculo essa ideia de olharmos para a atividade teatral portuguesa no geral, na sua forma mais generalista.
É fácil um visitante, um espectador de primeira viagem ver esta peça, alguém que não tenha se calhar visto um Gil Vicente antes, é fácil entrar nesta peça?
Acho que há alguma informação mais didática que permite a quem vem ver, e que imagino que nunca nunca pensou no Gil Vicente, ou nunca se calhar nunca leu, ou só teve contacto com o Gil Vicente na escola, dá uma espécie de informação didática que imediatamente contextualiza os vários autores que nós pelos quais nós vamos passando. Mas depois há também uma espécie de revisão histórica que obedece a conceitos estéticos e cronológicos que de alguma forma fazem um acompanhamento de várias épocas e de várias eras, e que essas sim são muito reconhecíveis em termos de estilo, mas também em termos de estética. Se eu olho para um figurino do século XVIII, com o texto do século XVIII, e com, da forma que nós fazemos é tentarmos ser o mais fiéis possíveis às determinadas épocas, há essa identificação, mesmo não conhecendo a autoria, ou não conhecendo o autor, ou não conhecendo a peça, de perceber que isto representa um património que vem, supostamente, e também, mais uma vez, segundo os académicos, desde o Gil Vicente, que é o tal pai do teatro português.
Do teatro. Outra das peças que vai estar em cena aqui no Teatro Nacional Dona Maria II, também a partir de novembro, é a Quarto Minguante, é uma peça da autoria da escritora Joana Bertolo, que terá a encenação de Álvaro Correia. O que é que vamos poder ver, Álvaro, nesta sala-estúdio do Nacional, nesta peça Quarto Minguante?
As pessoas vão ver a produção de um primeiro texto escrito aqui no laboratório de escrita para teatro que o Teatro Nacional tem promovido aqui há alguns anos. E este texto surge precisamente do primeiro laboratório e, no fundo, é uma espécie de finalização de um processo, de certa forma, porque nem sempre os dramaturgos veem as suas peças concretizadas e realizadas e produzidas, e eu acho que, no fundo, no teatro, a escrita para teatro só se concretiza aí, não é? Se ficar só no papel, a própria pessoa nunca vai perceber o que é que funciona, o que é que não funciona.
E a Joana foi construindo este texto?
A Joana fez um texto que está publicado nessa primeira edição do laboratório. Ela tem acompanhado sempre os ensaios, e mesmo antes mesmo de começar os ensaios, nós tivemos algumas reuniões e, através das nossas conversas, ela, a partir daí, já fez algumas alterações no texto. Não mudou significativamente naquilo que é o sentido do texto, mas ela própria, durante o processo, tem percebido que...
Às vezes o que se escreve não é tão fácil para dizer?
Não tem a ver com isso. Tem a ver, é uma peça muito particular, porque a Joana Bertolo escreveu em Excel. Porque, basicamente, a ideia da peça são quatro espaços, mas que estão, em termos de cénicos, estão confinados a um mesmo espaço. E, no fundo, eles estão em espaços diferentes, embora partilhem o mesmo espaço. É um bocadinho esquizofrénico, mas é mesmo isto. E, portanto, os sete atores, a peça tem sete atores, estão constantemente em cena, como se cada um tivesse no seu espaço, e, portanto, desenvolve cada um a sua partitura cénica, se quiser, e que de vez em quando se juntam e de vez em quando se afastam.
Por isso é que a peça questiona qual o papel da imaginação na resolução de um impasse coletivo.
A Joana, quando começou a escrever este texto, estávamos nos últimos anos do Passos Coelho, portanto estávamos ao mesmo tempo no auge da crise, e a ideia, o que se sentia muito aí coletivamente nessa altura em Portugal, era que ok, isto não está bem, cada vez está pior, as pessoas começaram a perder empregos, começaram a perder às vezes as suas casas, não é? houve uma modificação muito forte e repentina, e não se conseguia, e nós não tínhamos esta espécie de incapacidade de porque é que nós não conseguimos mudar as coisas, porque é que não podemos fazer melhor, porque é que aceitamos estas condicionantes todas, não é? Ou fosse um momento de uma espécie de apatia qualquer na população, que estamos muito mal, merecemos estar mal porque abusámos de qualquer coisa, não é? Porque a narrativa também que nos vendiam era um bocadinho essa, e criou uma espécie de imobilidade e impossibilidade qualquer de poder alterar e poder agir sobre aquilo que não estava bem.
E a imaginação, nesse aspecto, é o que nos pode dar a esperança, é o que
eventualmente
nos pode dar
sim,
algum
eventualmente
futuro.
Sim. O que é interessante no texto da Joana é uma espécie de máquina complexa que ela constrói. Ela tem uma ideia muito forte, que também está ligada a esta espécie de ideia lunar, de como se, com cada ciclo, como se houvesse uma... Não é nada esotérico, não tem nada a ver com isso, mas há esta ideia do ciclo, e que as pessoas em cada ciclo repetem praticamente as mesmas ações e repetem quase o mesmo texto a modos diferentes. Como se... Ela define bem, como se um primeiro ciclo fosse aquilo que é expectável, o segundo estranha e o terceiro é insólito, porque aquilo caminha por uma espécie de ideia de absurdo, porque o próprio espaço vai ficando confinado. Vão, e as pessoas tentam manter, apesar de uma espécie de aperto concreto, físico, as pessoas tentam manter as coisas como se nada tivesse a acontecer, como se esse condicionamento não interferisse na sua vida, não é? E não agem para que esse confinamento seja alterado, não é? Não agem sobre aquilo que não desagrada, de certa forma. E até que no fim, pronto, não há propriamente um rompimento, mas há uma possibilidade.
Que não é fácil explicar o teatro.
Não é.
O Quarto Minguante vai estar em cena aqui no, na sala estúdio do Teatro Dona Maria II. Rogério Samora há pouco disse que tinha algumas saudades já de fazer teatro.
Não, eu nunca digo isso. Não tenho saudades de nada, acho horrível.
Mas tinha vontade de voltar
não.
ao teatro?
Não, a sério, não. Não tenho vontade nunca de nada. Tenho vontade de acordar vivo e de estar disponível para os convites que me aparecem. Uns aceito, outros não. Não tenho essa forma de vida.
Ao aceitar fazer esta peça, imagino que também tenha que dividir o seu tempo com representar também para a televisão.
Não.
Está só centrado no teatro?
Só. Não consigo fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. Acho terrível, acho que não é possível fazer tudo bem, é mentira. Não se consegue, não consigo. Pronto, mas há pessoas que conseguem e eu bato palmas e dou-lhes os parabéns. Eu não consigo. Este espetáculo, para terminar de uma forma engraçada, e espero que o público que me está a ouvir me conheça, devem conhecer, eu já me apeteceu esbofetear o Espraga. E acho que é isso que o Espraga tem de maravilhoso. É quando nos apetece a nós, atores, dar-lhes uns bons partes tals e dizer qualquer coisa como, olha, faz o André Teodósio, eu vou-me embora, Deus passem bem, ou outra coisa qualquer. Eles sorriem, eles riem. Eles riem-se, o que é muito engraçado. Já acreditei no espetáculo, já duvidei, e agora acredito muito e acho que vai ser qualquer coisa. Não lhe sei explicar o quê, mas vai ser qualquer coisa. De certeza. E não vai ser esquecido tão depressa. Vai ficar na memória durante muitos e muitos e muitos anos.
Pedro Penin, porquê que acha agora que o Rogério diz isto?
Porquê que
a peça de teatro pode ser uma peça que... De que vamos falar daqui a uns tempos, como estamos a falar do sopro, como estamos
durante
a falar do teatro,
tempos.
Das peças mais recentes que passaram aqui pelo Dona Maria.
Pois não sei se é verdade, mas acho que o Rogério, quando diz isto, acho que está a pensar numa das características do espetáculo e da peça que foi escrita, porque é uma peça do José Maria Mendes, Vieira Mendes, escrita a propósito das outras peças, e que tem a ver com uma coisa que acho que também é muito importante que o teatro faça, que é um ponto de situação. Porque há momentos de criação, há momentos de crítica, há momentos de pensamento, mas esta peça é quase como se de alguma forma tentasse congelar o tempo presente e endereçasse a problemática do espetáculo a toda a gente que vier assistir e partilhasse esse momento de dúvida em relação ao que é que nós somos, o que é a nossa identidade, é isto ou não é, isto é, fazer teatro é válido ainda ou não, pensem connosco. E acho que o Rogério há bocado não respondeu em relação à sua personagem, porque de facto ela não existe, é uma espécie de quase de alter ego.
A personagem é o que o público quiser que ela seja.
Que ela seja, um crítico, é um ator.
Sou eu.
Mas é também o próprio Rogério Samora, como a São José Correia, a Márcia Breia e o Vítor Silva Costa.
O texto que eu digo não fui eu que escrevi.
Exato.
Isso é muito importante.
Não é um texto vosso, mas de alguma forma estão ali a representar um alter ego daquelas pessoas. E que são pessoas que têm um reconhecimento público, como já falámos aqui também, mas que ao mesmo tempo carregam consigo um peso de terem uma carreira muito longa, especialmente os três atores mais velhos.
As personagens que já foram fazendo.
Não necessariamente as personagens que foram fazendo, mas do universo e da experiência que foram acumulando ao longo destes anos. E no fundo é isso que eles estão ali a fazer também, estão a partilhar essa experiência e estão a fazer com que esse ponto de situação seja partilhado com o público. E depois, ao lado...
Têm sido, de alguma forma, também algo irreverentes, uma companhia algo irreverente também nos últimos anos tem marcado sempre com encenações bastante diferentes. É uma estrutura que tem o apoio do Ministério da Cultura. Queria-lhe perguntar também como é que vê todas estas mudanças no meio político-cultural. Temos uma nova ministra na Cultura. Como é que vê esta mudança de ministério, de ministro sucessivamente neste governo?
Acho que quando as mudanças são necessárias, e neste caso é uma responsabilidade do primeiro-ministro, ele entenderá que tem de fazê-las e é a sua responsabilidade. Portanto, acredito que haja ali razões muito fortes para o fazer. Do ponto de vista da classe teatral, do setor teatral, acho que todas as mudanças as pessoas veem sempre com um misto de esperança, mas essa esperança é cada vez mais desconfiada, porque normalmente mudanças querem também dizer uma espécie de razia em relação a tudo aquilo que foi construído. E acho que o que é necessário, na verdade, é estrutura e bases sólidas para que a criação contemporânea continue a existir, e a escrita e tudo o que é a atividade que depende da atividade principal, que é o teatro. Por isso, a esperança é sempre essa, de quem vem agora, e a nova Ministra da Cultura, que de alguma forma todo o trabalho que tem sido feito até agora, aquilo que é bom, aquilo que é aproveitável, que se mantenha.
Vamos agora ouvir Guilherme de Oliveira Martins, ele é o colaborador semanal do Ensaio Geral, representante do Centro Nacional de Cultura. Ele fala-nos hoje, na sua crónica, sobre o Teatro Nacional, a importância de um Teatro Nacional.
Teatro Nacional Dona Maria II é começar por Almeida Garrett. O teatro abriu as suas portas a 13 de abril de 1846, quando a jovem Dona Maria da Glória tinha apenas 27 anos, levando à cena O Magriço e os Doze de Inglaterra, o original de Jacinto e Nudor Loureiro. Mas a história começa exatamente 10 anos antes, a quando da Revolução de Setembro de 1836, quando Passos Manuel decidiu encarregar por portaria régia o escritor de Frei Luís de Sousa para pensar o teatro português em termos globais, incumbindo de apresentar, sem perda de tempo, um plano para a fundação e organização de um teatro nacional, o qual, sendo uma escola de bom gosto, deveria contribuir para a civilização e aperfeiçoamento moral da nação portuguesa. Assim, Garrett fica também encarregado de criar a Inspeção-Geral dos Teatros e Espetáculos Nacionais, o Conservatório-Geral de Arte Dramática e ainda instituir prémios de dramaturgia, regular os direitos de autor e edificar um teatro nacional em que decentemente se pudessem representar os dramas nacionais. Estamos em pleno romantismo e em toda a Europa constituem-se repertórios dramatúrgicos nacionais com sentido pedagógico, visando contribuir para a definição da nacionalidade. Passando a soberania a residir no povo, haveria que dar um sentido coerente a uma identidade capaz de afirmar a liberdade e um sentido patriótico. Até 1846... funcionou o teatro provisoriamente na Rua dos Condes e as obras para a nova sala de espetáculos desenvolveram-se nos escombros do velho Paço dos Estaus de má memória, onde tinha tido assento a antiga sede da Inquisição, entretanto destruída por um grande incêndio. Depois de diversas vicissitudes, entre as quais a escolha do arquiteto Fortunato Lodi para projetar e executar um novo edifício, Almeida Garrett apenas conseguiu fazer iniciar as obras em 1842, ano do golpe de Estado que restaurou a Carta Constitucional e que levou os constitucionalistas para a oposição. No final dos anos 20, o teatro tomaria o nome do seu fundador, exatamente Almeida Garrett, e em 1939 voltaria à designação original. A gestão da Casa do Teatro Português foi confiada ao longo do tempo a sociedades de artistas, merecendo referência à Companhia Rosas e Brasão no final do século XIX, e no século XX, de 1929 a 1964, a Sociedade de Robles Monteiro com Amélia Rei Colasso. Em 1964, um pavoroso incêndio destruiu o teatro, o que obrigou à sua reconstrução, que apenas foi terminada em 1978. Mas, como afirma o atual diretor artístico do teatro, Tiago Rodrigues, o teatro é uma arte que tem que ser exercida em conjunto, não é uma arte solitária e tem uma missão cívica. Esse foi, desde o início, o entendimento de Garrett. A casa lida com o repertório da dramaturgia universal, a biblioteca do teatro e também a escrita de teatro, bem como a educação. E para o referido diretor artístico, acredita que a escrita do teatro em português é hoje uma das ferramentas mais importantes para a renovação e a inovação no teatro, mas também para a interpretação dos fenómenos sociais, das nossas preocupações relativamente às grandes questões do tempo. A paixão do teatro conduz-nos à vida. Hoje, longe das intenções primeiras de Garrett, mas dentro do espírito aberto do teatro de sempre, devemos ver a arte de Talma como mestre da vida, como oportunidade para representar, isto é, meditar, refletir sobre a sociedade. E devo dizer com especial ênfase que o teatro de qualidade é cada vez mais necessário.
Teatro de qualidade é cada vez mais necessário. As palavras de Guilherme de Oliveira Martins. Álvaro Correia, pergunto-lhe para si que lugar ocupa esta sala de teatro, este nacional, na sua carreira, na sua vida?
Bem, isso não é uma pergunta muito fácil. Eu tive muitos anos, mais de 20 anos, no Grupo Teatro Comuna e, paralelamente, fiz, por acaso, aqui no Teatro Nacional, antes desta que eu estou agora a fazer, três produções com diretores muito diferenciados, um com o João Grosso, quando era vogal artístico, depois com o Diogo Infante, depois com o João Mota e agora com o Tiago Rodrigues. Como o Oliveira Martins disse nesta peça, o Teatro Nacional tem uma importância muito grande, principalmente nos últimos anos, talvez há 10, 15 anos atrás, que se tem vindo a transformar o papel do Teatro Nacional no espectro artístico português e tem vindo a ganhar cada vez mais importância. Porque também toda a dinâmica artística se transformou muito, não é? Os grupos, hoje em dia, quase toda a gente trabalha em coproduções com estas instituições, não é? Não é só o Teatro Nacional, e isto veio transformar muito também a ideia de produção, não é? Dentro do próprio Nacional também. E nesse aspecto, o Nacional tem sido um parceiro importantíssimo, que permite muitas companhias e estruturas poder realizar espetáculos que eventualmente não conseguiriam se não tivessem também...
Pergunto a Pedro Penin se é o exemplo dos Praga, ou seja, o que é que representa também para os Praga estarem aqui no Nacional?
Nós já estivemos aqui, fizemos um espetáculo chamado Tropa Fandanga, que provavelmente foi dos espetáculos que mais felicidade me deu fazer e conceber, que foi feito aqui quando ainda era diretor o João Mota. Então é um regresso que é sempre, fazemos sempre com muita expectativa, porque temos boas memórias de tudo o que aqui apresentámos. E eu também, foi o primeiro sítio onde me apresentei, depois de sair do conservatório, com uma peça de Almeida Garrett, curiosamente, chamada Falar Verdade a Mentir, e foi o meu primeiro espetáculo depois de acabar o curso de teatro.
Rogério Samora, a sua ligação ao Teatro Nacional, a esta sala?
Eu fiz um espetáculo na sala Garrett e três na sala Estúdio, e guardo boas memórias dos quatro espetáculos. Foram espetáculos que correram bem.
Sim, é uma casa onde gosta de voltar.
É um palco, é um teatro. Desde que tenha luz e escuro, já sou feliz. Não...
Desde que venha ao público também.
Sim, mas se não vier também, não deixe de ser feliz.
Representar por si...
Sim, o que tenho para dizer, digo. Com público ou sem público.
Rogério Samora, Pedro Penin, Álvaro Correia, muito obrigada por terem estado esta noite no Ensaio Geral, que teve assistência técnica de Diogo Rosa. Antes de irmos embora, deixamos um convite a todos os que nos ouvem para estarem connosco na próxima quarta-feira, dia 24. Preparámos uma emissão especial do Ensaio Geral. Vamos comemorar 10 anos do programa no Auditório da Renascença, a partir das 18h30 da tarde e até às 20h da noite. Estamos à sua espera. Inscreva-se até segunda-feira, através do meu e-mail mjoao.costa@rr.pt. Deixe o seu contacto, diga que quer vir assistir ao vivo a esta emissão especial. Aguardamos por si para fazer a festa do Ensaio Geral. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
Fica o convite da jornalista Maria João Costa para a celebração de uma década de ensaio geral. Recordo que encontra o programa no site da Renascença em rr.sapo.pt. Fica por aqui. Nesta edição da noite, as notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.